sucesso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil.
E a Organização Mundial de Saúde reafirma que risco de propagação do Zika vírus durante o evento é baixo. A Voz do Brasil vai conversar ao vivo com o ministro da Saúde.
Junho Vermelho, campanha quer incentivar doação de sangue. Estoques estão acabando em muitas cidades brasileiras.
Lâmpadas incandescentes que gastam mais energia vão deixar de ser vendidas em todo o país a partir do mês que vem.
Terça-feira, 14 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Para o Brasil e para o mundo, as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro vão ficar para a história. É a primeira vez que o evento será realizado na América do Sul.
É, mas para isso, o governo federal está acompanhando de perto os últimos detalhes de todos os preparativos.
Apoio que também se reflete em recursos, como afirmou hoje o presidente em exercício, Michel Temer. Ele visitou o Parque Olímpico da Barra, que vai ser sede de grande parte das modalidades em disputa dos Jogos.
Esta foi a primeira viagem oficial do presidente Michel Temer desde que assumiu o governo.
O Parque Olímpico da Barra da Tijuca é considerado o coração dos Jogos do Rio de Janeiro. 9 grandes arenas esportivas foram construídas em um espaço de mais de 1 milhão de metros quadrados. Assim que chegou ao local, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, também participou do encontro e contou que na reunião foi passado o andamento da organização dos Jogos, principalmente da cerimônia de abertura, que vai ser assistida por 5 bilhões de pessoas em todo o mundo.
Ele adorou a cerimônia de abertura, não posso contar nada, e a reunião que ele fez reconhecendo todas as ações, a importância do que está sendo feito e o seu apoio junto com os ministros, o que nos deixou extremamente honrados, contentes.
Depois da reunião, a comitiva conheceu de perto alguns locais de competição que vão receber as disputas de natação, basquete e levantamento de peso, por exemplo. Na Arena do Futuro, que vai receber os jogos de handebol, Michel Temer fez uma reunião de avaliação com ministros envolvidos na organização do evento. Temer afirmou que o governo federal vai continuar apoiando a realização dos Jogos do Rio de Janeiro.
Foi importantíssimo ter eu vindo aqui com praticamente boa parte do Ministério para conhecer as obras e, sobre conhecer as obras, também evidenciar, como evidenciamos agora há pouco em reunião com o prefeito, o governador, o presidente da Assembleia Legislativa, os ministros, o ministro do Esporte, Turismo e todos, que nós vamos colaborar. Quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira também para com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo.
Michel Temer também falou sobre a oportunidade dos Jogos unificarem o país.
Não é de hoje que eu falo em pacificação do país e na unidade do país. O que não podemos mais ter é brasileiros disputando com brasileiros. Aliás, isso foge à tradição sentimental do nosso povo. Nosso povo sempre teve uma unidade muito grande, né? Eu acho que as Olimpíadas revelarão precisamente esta possibilidade de reunificação do pensamento nacional.
Ao todo, o Parque Olímpico da Barra da Tijuca conta com investimentos do governo federal de mais de 900 milhões de reais. Reportagem Carolina Rocha.
E a Organização Mundial de Saúde realizou hoje uma reunião em Genebra, na Suíça, para tratar do risco de propagação do Zika vírus durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro.
E sobre esse assunto nós vamos conversar agora ao vivo aqui na Voz do Brasil com o ministro da Saúde, que inclusive participou dessa reunião por videoconferência, o ministro Ricardo Barros. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, conta pra gente qual que é a avaliação da OMS com relação a esse risco de propagação do Zika.
Bom, a OMS aceitou as nossas considerações que fizemos pessoalmente lá na Assembleia Mundial de Saúde em Genebra e também na sede do Comitê Olímpico em Lausanne, lá na Suíça. E nesta reunião de emergência foram mantidas todas as recomendações anteriores. Portanto, a OMS recomenda que as pessoas venham às Olimpíadas, tomem os cuidados necessários, né, que são aqueles já recomendados, de usar roupa de manga comprida, repelente, tomar os cuidados necessários, mas ela avaliza aquela expectativa calculada pela Universidade de Cambridge, de que devemos ter dos 500 mil visitantes estrangeiros aqui nas Olimpíadas, menos de um caso de contaminação de Zika entre essas pessoas. Portanto, risco praticamente zero, e a comunidade científica entendeu essa pesquisa da Universidade de Cambridge como uma expectativa válida e verdadeira, na medida em que na Copa do Mundo tivemos 1 milhão e 400 mil visitantes e só 3 estrangeiros pegaram dengue.
E, ministro, quais são as ações que o governo está tomando para combater o Zika, especificamente nas áreas onde estarão atletas e turistas?
No Rio de Janeiro, parceria com a Prefeitura e com o Governo do Estado, nós temos lá 3.500 agentes externos que estão eliminando focos de dengue nas áreas onde vão acontecer os jogos, portanto, na cidade do Rio de Janeiro e no entorno. Nós temos 2.500 funcionários reforçando o sistema de saúde da cidade e do estado do Rio de Janeiro, nos postos de saúde, nas unidades de pronto atendimento, nos hospitais. Temos 130 leitos de reserva, repassamos 65 milhões de reais para o estado do Rio de Janeiro, 146 ambulâncias e 30 milhões de reais para que o estado contrate as equipes para o funcionamento dessas ambulâncias. Além disso, temos os antídotos para qualquer ataque radiológico, biológico, nós temos, eles já estão disponíveis lá, e os recursos são os recursos suficientes para garantir que não há risco de contaminação de Zika significativo, portanto, não maior do que se viajar para qualquer outro dos 60 países do mundo que tem Zika nas Olimpíadas do Rio.
Então, o Brasil vai receber bem esses atletas, está preparado para receber bem também os turistas, e não há um risco maior de contaminação aí do Zika vírus, né, ministro? Só para a gente deixar muito claro e destacar isso para quem está nos ouvindo.
O risco é praticamente zero. Nós fizemos um debate com correspondentes estrangeiros, reuniremos ainda todos os embaixadores dos países que terão delegações aqui nas Olimpíadas para mais um esclarecimento, agora com reforço da posição da OMS, e eu tenho certeza que todos os atletas vão comparecer às Olimpíadas, os turistas vão estar bem acolhidos aqui, com uma infraestrutura de saúde bastante, vamos dizer, suficiente para que não aconteça nenhum incidente nesse processo, e também o Comitê Olímpico Internacional é que cuida dos atletas e da família olímpica. Ele tem um contrato próprio de atendimento de saúde e também distribui gratuitamente repelentes, roupas de manga comprida, preservativos para todos os atletas e a família olímpica que vem para os Jogos aqui no Brasil.
Muito obrigado, ministro Ricardo Barros, por estes esclarecimentos ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Um abraço.
E anos de uma rotina que inclui treinos, alimentação balanceada e preparação mental e física para as competições.
Para muitos atletas, tanto esforço e dedicação são para realizar um sonho, conquistar uma medalha nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
E olha, os modelos desse objeto de desejo em formato de ouro, prata e bronze foram revelados hoje.
As medalhas foram produzidas levando em conta a preocupação com o meio ambiente. As de ouro são livres de mercúrio e as de prata e bronze contam com 30% de material reciclado na composição. Já a fita que prende as medalhas nos pescoços dos vencedores usa garrafas de plástico de refrigerante recicladas na sua fabricação. Pela primeira vez, as medalhas paralímpicas contam com guizos. Elas emitem sons diferentes para os modelos de ouro, prata e bronze, criando para os atletas uma nova possibilidade de interação com a peça. Outra novidade é que todas as medalhas têm a parte central ligeiramente mais alta que as bordas. No total, foram produzidas 5.130 medalhas, sendo 2.488 olímpicas e 2.642 paralímpicas. Cada uma delas pesa cerca de 500 gramas. Todas as medalhas foram produzidas pela Casa da Moeda do Brasil. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
Ficou curioso para conhecer as medalhas das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro?
Então entre no nosso Twitter para ver as fotos, twitter.com/avozdobrasil.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Faltam 52 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 85 dias dos Jogos Paralímpicos.
Revezamento da tocha.
A tocha hoje passou por Imperatriz, no Maranhão.
O fogo olímpico pegou carona de bike, andou de rapel e passeou pelas águas do rio Tocantins.
Zeca do Tocantins, filho de pescador e artista da cidade, foi um dos condutores e cantou ao andar pelo rio, levando o maior símbolo das Olimpíadas.
Aqui tem moça bonita.
Abraçando esse fogo, ele tem realmente esse símbolo importante das nações, desse desejo de nós sermos irmãos, com todas as nossas diferenças, de a gente compreender que somos índios, que somos negros e que somos brancos, que todos esses sangues passam pelas nossas veias. Essa é a grande compreensão dos Jogos Olímpicos, saber que essa nação tem a capacidade de convidar e de receber com carinho todas as nações do mundo e dizer que esse é o povo brasileiro, um povo carinhoso, um povo hospitaleiro e uma grande nação.
Entende tudo de espírito olímpico esse Zeca do Tocantins, hein? Obrigado pelas palavras.
E atenção os paraenses, amanhã a tocha olímpica inicia o revezamento no estado, começando pela capital, Belém.
7:12.
Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue.
E durante todo o mês, a campanha Junho Vermelho quer estimular a população a ir a hemocentros e dedicar alguns minutos ao gesto que pode salvar vidas.
A Fundação ProSangue de São Paulo atende mais de 100 hospitais na região metropolitana da cidade. A quantidade do tipo O positivo, por exemplo, que é o mais requisitado, está quase 4 vezes menor que o ideal. Por isso, o médico Carlos Roberto Jorge faz um apelo.
Nós vamos entrando numa época de inverno. A coleta costuma cair por volta de 30% só por causa do frio. Para nós isso preocupa muito, porque os acidentes continuam a acontecer. A gente continua tendo pacientes graves que chegam no pronto-socorro. Então a gente tem que conscientizar a população para comparecer no banco de sangue.
O Dr. Carlos também ajuda a derrubar alguns mitos que afastam muita gente da doação.
Tem muitos tabus relacionados com a doação de sangue. Um deles é que doar sangue uma vez tem que doar sempre. Isso não tem fundo científico. Ou vai doar sangue, pode se contaminar com alguma virose. Também todo o material que nós usamos é descartável. Ou doar sangue vai engordar ou vai emagrecer. Isso é tudo tabu. O que é verdade é que o sangue salva a vida.
A oficial de saúde, Alessandra Martins da Silva, encarou o desafio. Já tinha doado plaquetas, mas sangue mesmo foi a primeira vez.
Eu fiquei um pouco insegura, achei que poderia dar, às vezes, uma caída de pressão, alguma coisa assim, mas foi super tranquilo. É só uma picadinha da agulha mesmo, inicial.
E os números mostram que tem bastante gente solidária pelo país. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que ao menos 1% da população seja doadora. No Brasil, quase 2% dos habitantes costumam doar. O coordenador de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, João Paulo Bácara, diz que existe uma rede bem organizada de atendimento e o objetivo é tornar as pessoas fiéis na doação.
Durante os 365 dias do ano, o Ministério trabalha junto à Hemorrede Brasileira no sentido de desenvolver oficinas de qualificação de pessoas para trabalhar a captação de sangue, sensibilizar as pessoas, trabalhar junto às escolas, junto às empresas, né, no sentido de motivar as pessoas não só a doar, mas a manter fidelizada nesse gesto. O importante é que a pessoa retorne ao banco de sangue, aos seus hemocentros, várias vezes ao ano.
O tema da campanha Junho Vermelho deste ano é O Sangue Nos Une, Compartilhe Vida, Doe Sangue. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas no dia anterior, não estar em jejum, mas também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e apresentar documento original com foto recente. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
partir do mês que vem, as lâmpadas incandescentes, aquelas antigas que esquentam mais, deixam de ser vendidas no país.
A substituição por outros tipos, com menor consumo de energia, teve início em 2012.
A lei vale para fabricantes, importadores e comerciantes, que serão fiscalizados em todo o território nacional e estarão sujeitos a penalidades.
Para o consumidor, isso também significa economia na conta de luz. A gente foi à casa do Zamiden, aqui em Brasília, e a pequena Marina dá a dica.
Na casa do Ganem Amiden, em Brasília, quem cuida da conta de luz é a filha Marina. A menina de 7 anos propôs um desafio para os pais. Tudo que ela conseguisse diminuir no valor da conta com a economia de energia, iria receber dos pais em dinheiro. No último mês, já ganhou R$60, que foram direto para o cofrinho.
A professora que teve a ideia da escola, porque... para ajudar mais a baixar a conta de luz e dá para economizar mais dinheiro.
Ganem Amiden acredita que a responsabilidade da filha já trouxe uma boa economia para a família.
Se for colocar na ponta do lápis, dá uns 20 e poucos por cento de um mês para o outro. É uma economia boa.
Além de cuidar para a televisão não ficar ligada sem ninguém assistindo e de não deixar o irmãozinho ficar muito tempo brincando no banho, outra atitude também ajudou na economia da família. Todas as lâmpadas incandescentes foram trocadas por outras fluorescentes, que são mais econômicas. E é justamente para ajudar na economia da energia no Brasil que as lâmpadas incandescentes vão deixar de ser vendidas em todo o país a partir de 30 de junho. A ideia é aumentar a participação de lâmpadas que consomem menos energia, como explica o secretário de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, Carlos Alexandre Príncipe.
Mesmo que as lâmpadas custem o dobro ou às vezes o triplo de uma incandescente, ainda assim vale a pena porque o tempo de retorno é muito curto. À medida que as lâmpadas forem sendo fabricadas e comercializadas em grande escala, o preço inevitavelmente se reduz.
As lâmpadas fluorescentes economizam 75% de energia em comparação com as incandescentes de mesma luminosidade. Se for uma lâmpada de LED, então a economia é ainda maior, de 85%. Sebastião Souza trabalha no ramo da iluminação há 20 anos e hoje é gerente de uma loja em Brasília. Ele percebeu que os consumidores já vêm mudando suas preferências.
Hoje o faturamento nosso é 95% de lâmpada com tecnologia LED. As lâmpadas incandescentes praticamente ninguém utiliza mais.
Segundo a ONU, deixar de usar a lâmpada incandescente pode contribuir para uma economia de 5% de toda a energia elétrica consumida no mundo. Reportagem Paola Diorte.
7:18.
E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está reunido neste momento com procuradores do Ministério Público Federal para discutir o combate à corrupção.
A repórter Carolina Becker acompanha o encontro e traz as informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Carolina.
Olá, boa noite, Ellen, boa noite, Luciano. Essa reunião começou aproximadamente 30 minutos. Participam o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, Lauro Machado Nogueira, e os procuradores-gerais dos estados, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar. O ministro Alexandre de Moraes deve propor a criação de um núcleo permanente de combate à corrupção no Ministério Público. A ideia é analisar propostas legislativas e procedimentos de combate à corrupção. Ao vivo, Carolina Becker.
E o portal da transparência do governo federal registrou no mês de maio o maior número de acessos desde que foi criado 12 anos atrás.
1.700.000 pessoas consultaram os dados do portal, que traz informações sobre servidores públicos, despesas diárias do governo e transferência de recursos, por exemplo.
É pelo portal dá para saber direitinho como é que o governo está gastando os recursos.
Segundo o coordenador-geral de governo aberto e transparência, Otávio Moreira de Castro, o grande número de acessos mostra que a população brasileira se preocupa em saber como o dinheiro público é investido.
A pauta política no país tem feito as pessoas se mobilizarem mais, se interessarem mais pelo assunto. A gente está num momento de franca discussão sobre corrupção no país, sobre gastos públicos, sobre questão econômica. E tudo isso passa pela necessidade que nós temos como sociedade de acompanhar o que está sendo feito e decidido pelo governo. E o Portal da Transparência é uma ferramenta que ajuda a nivelar essa informação, ajuda as pessoas a acompanharem o que está sendo feito. Então, imagino que essa seja a principal causa do crescimento.
Se você também quer acompanhar como é gasto o dinheiro do orçamento, basta acessar portaldatransparência, tudo junto, www.lambda.gov.br.
E o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, cumprimentou o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, pela nomeação.
Na carta enviada ao ministro, Jimmy Carter diz que o compromisso de Torquato Jardim com o cargo é vital para resguardar os valores democráticos do Brasil.
No texto, o ex-presidente americano também expressa apoio ao novo ministro e ao presidente em exercício, Michel Temer.
Voz do Brasil!
Mais uma ferramenta vai ajudar a partir deste mês a combater o desmatamento ilegal na floresta amazônica.
O Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa, conta agora com um novo sistema de captação de imagens da região.
Isso significa que será possível saber se uma área está sendo desmatada, mesmo quando as condições climáticas não são tão favoráveis.
A partir deste mês, imagens de 1,5 milhão de quilômetros quadrados da Amazônia estão sendo monitoradas para avaliar o desmatamento ilegal. A análise é feita pelo Sincipan, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O órgão do Ministério da Defesa gera informações estratégicas para outras instituições. É o que explica o diretor do centro, Rogério Guedes.
O objetivo do Sincipan é gerar informações para intervenções das instituições federais na região amazônica. Nós usamos para isso tecnologias hoje reconhecidas como satélites, aviões, monitoramento meteorológico, de movimentação aérea. É uma série de sistemas e subsistemas que acabam gerando informações para intervenção quando se identificar algum problema. Por exemplo, desmatamento, né? Combate ao desmatamento ilegal na região amazônica é um tema extremamente importante hoje para o país. E nós ajudamos, então, gerando informação sobre esse desmatamento.
O trabalho faz parte de um projeto que monitora uma extensa área da Amazônia, encoberta por nuvens durante cerca de 7 meses no ano. A tecnologia, que era usada antes, de sensor óptico, não era capaz de ultrapassar a barreira das nuvens. Rogério Guedes explica que agora, com um radar orbital, é possível acompanhar as mudanças na vegetação.
O sensor óptico é como uma câmera fotográfica, tira uma foto de uma nuvem. O radar cruza as nuvens. Além disso, ele permite que a gente faça também independente de luz solar. A gente pode observar e monitorar noturno, né? Isso é extremamente importante, então, porque essa região tem essas características.
As informações obtidas pelo monitoramento são repassadas ao IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para ações de fiscalização do desmatamento. Reportagem Carolina Becker.
O valor do Garantia Safra vai permanecer em R$ 850,00 para a safra 2016-2017, a ser pago em 5 parcelas de R$ 170,00.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e garante a permanência do benefício.
O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para agricultores familiares localizados na região Nordeste, na área norte do estado de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e na área norte do estado do Espírito Santo.
O dinheiro é repassado às famílias que tiveram prejuízos na safra por causa da seca ou excesso de chuvas.
Voz do Brasil!
Divulgada a lista dos médicos brasileiros formados no exterior que estão aptos a atuarem no programa Mais Médicos.
Agora, esses profissionais precisam escolher os municípios que querem trabalhar.
O Mais Médicos conta hoje com mais de 18 mil médicos em 4 mil municípios e 34 distritos indígenas, atendendo 63 milhões de brasileiros.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Michel Temer garante apoio financeiro para o sucesso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil.
E a Organização Mundial de Saúde reafirma que risco de propagação do Zika vírus durante o evento é baixo.
Junho Vermelho. Campanha quer incentivar doação de sangue. Estoques estão acabando em muitas cidades brasileiras.
Lâmpadas incandescentes que gastam mais energia vão deixar de ser vendidas em todo o país a partir do mês que vem.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.